E aí, beleza? Como vocês estão? Estamos aqui no segundo episódio da nossa Guilda do Debate. E comigo hoje aqui, para a gente discutir temas muito interessantes, está...
Opa, Renan, boa noite, beleza? Eu sou o Sabak, a gente vai estar aqui para discutir sobre Stellar Blade, Sandland e os jogos da ID Xbox.
Sim, três temas que eu acho bastante interessante, principalmente pela pauta que você comentou do ID Xbox, porque o Sandland e Stellar Blade são jogos grandes que tiveram uma divulgação considerável, né? E que boa parte dos públicos aguardavam. Mas o ID Xbox é um tópico que eu fiquei bastante feliz que você comentou da gente trazer para cá, porque traz aqueles jogos mais independentes e que muitas vezes ficam bastante encobertos, né? Que merecem bastante destaque, na verdade.
É verdade, tipo, nesse evento da Xbox até que apareceu, tipo, boa parte dos jogos tinha algo muito interessante a mostrar, sabe? E eventualmente, assim, hoje em dia a gente tem lançamento, tem 30 lançamentos na Steam por dia, e infelizmente alguns desses jogos acabam ficando perdidos nesse meio. Mas alguns deles a gente consegue pelo menos dar um pouco da nossa atenção.
Ah, sim, com certeza. E só um comentário que você falou sobre o ID Xbox, né? No momento que estamos gravando aqui, ainda não chegou o evento de junho da Microsoft, o Xbox Showcase. Então, assim, o Xbox Showcase também promete trazer bastante coisa, mas diferente do que a gente vai conversar aqui, jogos maiores, né? E principalmente dos estúdios first party ali da empresa.
Sim, o ID Xbox é um evento focado em jogos indies, enquanto esse próximo evento da Xbox em junho vai ser só para os AAA gigantão que ela acabou de comprar agora para mostrar para os outros.
Mas, ok, chegaremos nesse tópico. Vamos começar falando sobre Sandland, que inclusive você que ficou com a review dele no site do Mega, né? E assim, eu sou bem leigo no jogo. O que eu sei é que tem o nome do criador do Dragon Ball envolvido.
Isso.
Como que você me apresentaria o jogo?
Vamos lá. Para começo de conversa, eu acho que é importante entender que Sandland hoje está num momento muito curioso, porque Sandland, primeiro, ele foi um mangá lançado nos anos 2000, se não me engano, no início dos anos 2000, inclusive, e é um mangá de um volume só. E por muito tempo, ele meio que ficou um pouco ofuscado por todo o resto da obra do Toriyama. Só que agora, eu não sei por quê, 20 anos depois, quase 25 anos depois, inventaram que iam fazer um esforço bem grande multimídia em cima desse mangá, sendo o jogo, que é produzido pela Bandai Namco, e o anime. E inclusive saíram simultaneamente quase. O jogo saiu, se não me engano, ele foi lançado dia 25 de abril, se não me engano, enquanto a série de anime também foi lançada aqui no Ocidente, aqui no Brasil. Na Star Plus, lançou primeiro os sete primeiros episódios e depois começou a transmissão semanal da série para coincidir com o lançamento do jogo.
Ah, interessante. E é uma estratégia, assim, digamos que boa, né? Porque, como você falou, ele não é tão conhecido assim, acredito que fora de um nicho, né? E pela gameplay, eu fiquei curioso porque o personagem, ele meio que, para mim, aparece que summona algumas máquinas que ele usa nos combates. A gameplay e trailers que eu vi, ele tava num deserto, apesar do nome ser Sandland, né? Então, é
Isso.
uma pergunta. Todo jogo se passa nesse ambiente ou existe alguma variação?
O gameplay de Sandland, do jogo Sandland, é um negócio muito curioso para mim, porque não é muito comum você ver jogos focados em dirigir máquinas que não seja Armored Core, por exemplo. E Armored Core é completamente diferente desse jogo. Em Armored Core você pode dar boost com o seu mecha, você pode literalmente sair correndo atrás do outro, você tem lock-on, você pode dar porrada. Enquanto esse jogo ele é um mundo aberto, só que ele é muito focado em, às vezes até estratégico, sabe? Às vezes até você pensar como é que você vai se movimentar para evitar os tiros dos seus oponentes. Mas, voltando à sua pergunta, o jogo, ele, tanto o jogo quanto a série animada, eles vão além do que tem no mangá. Eles têm a segunda metade deles é original para essas mídias. E eles vão para outra, para outro ambiente, vão para Forestland, que é literalmente outro país. E então você pode esperar, tipo, no mínimo dois ambientes aí pro jogo.
Ah, entendi. Não, o meu receio com o jogo, do que eu vi dos trailers, era que ele ficasse só naquele ambiente ou que aquele ambiente não fosse suficiente para trazer toda uma animação pro jogador, sabe? Em relação à gameplay mesmo, né? Porque às vezes fica nesse ambiente, não varia e acaba trazendo deixando chato essa. Mas o jogo é da Bandai, certo?
Certo. Certo.
E quando a gente fala da Bandai, é bastante inevitável a gente pensar nos jogos de anime que a Bandai lança. E
É
que
inevitável
muitas.
pensar nos jogos de arena, né?
É, exato. É porque eu digo isso porque eu lembro quão empolgado eu tava pro primeiro jogo de One Punch Man que a Bandai lançou. A gente fez a review. E assim, não foi legal. Então, quando eu vejo jogos de anime, me remete a esse momento. Sabe, esse pequeno trauma. Mas você acha que esse jogo ele destoa bastante dos outros lançamentos?
Cara, Sandland é um negócio muito único, até para videogame em si, não só para jogo de anime. Isso é um negócio que me deixa muito fascinado. E, assim, eu não acho que Sandland consegue fazer tudo o que ele quer fazer bem, mas o que ele consegue, o que ele faz em si já é muito diferente do que a gente vê todo dia, sabe? Quando a gente vê um jogo de mundo aberto, ou um jogo de, por exemplo, The Crew, que recentemente foi ceifado pela Ubisoft.
Nossa, isso a gente vai comentar aqui também, porque foi bom você falar isso. É que assim, esse assunto merece um vídeo dedicado ou um
Sim.
episódio dedicado só ao quão frágeis são os jogos digitais, né?
Sim.
No tempo que a gente vive. Mas enfim, depois, se quiser entrar nesse tópico, a gente pode dar uma entrada também, porque, meu Deus do céu.
Enfim, o Sandland ele tenta juntar esses dois tipos de mundo aberto porque ele é um jogo completamente focado nos veículos, apesar dele te permitir fazer coisas. Enquanto The Crew, até onde eu sei, ele é um jogo de corrida em mundo aberto, só que você vai para pontos, você confirma que você vai correr, e é isso. E acontece uma corrida.
A partir daquele
Enquanto esse
ponto,
jogo
você
não.
leva a uma pista, né?
Enquanto nesse jogo não, você tem a possibilidade de você sair dos veículos e sei lá, tipo, o mapa é gigante, não tem por que você atravessar o mapa a pé. Mas ele mescla muito bem esses dois modos de jogar. E até porque tem pontos específicos onde uma coisa faz mais sentido de você fazer do que a outra.
Ah, entendi. É, o que nem você falou, o próprio mapa acaba incentivando o jogador a usar os veículos, né?
Sim, e tem outra coisa que é muito curiosa nesse jogo, que eu acho que isso vai ressoar muito com a gente que é brasileiro. Sandland, já ia falar Sandman. Jogar Sandland é uma experiência muito parecida com a referência mais maluca que você vai ver nessa semana, nesse mês, talvez nesse ano. Jogar Metal Slug 3D do PS2. Eu tenho certeza que você
Ok.
nunca viu isso. Mas
Não.
você já viu o Metal Slug?
Já, não, Metal Slug, eu gosto bastante. 2D, atirando
Sim,
tudo até
e
bonequinho, muito
uma coisa
divertido.
curiosa é que a gente não tem esse muito reflexo no Brasil, porque o Toriyama ficou famoso aqui por Dragon Ball. Dragon Ball não tem muito do design mecânico que o Toriyama adorava fazer no Dr. Slump e no Sandland, no mangá do Sandland. E aqui tem isso. E o design de mecânico do Metal Slug e do Toriyama são, tipo, é 100% igualzinho. Então, traz essa energia, essa coisa meio nostálgica de você estar tá vendo um modelo 3D super bonitão de Metal Slug na sua frente, sabe?
Ah, entendi. Então, olha, talvez eu dê uma chance pro jogo, porque eu curto.
E assim, tem muitos. Uma coisa que esse jogo faz é que ele tem uma diversidade muito rica de modelos de veículos diferentes, cada um com sua própria funcionalidade, ou alguns que misturam funcionalidades de outros. Isso é muito legal, muito divertido de verdade. Apesar de que você tem que sair por aí fazendo umas missões meio capenga para pegar item para poder forjar esses veículos novos.
E assim, então você recomendaria fortemente o jogo?
Tá aí, como alguém que eu, assim, eu me dei o trabalho de assistir a série e jogar o jogo ao mesmo tempo. Inclusive, eu tô na reta final do jogo agora. Eu ainda não lancei a review. Eu devo lançar essa semana ainda. E quando vocês estiverem ouvindo essa review, já vai estar no ar. Eu tô na reta final do jogo. E eu tô no anime. Eu terminei hoje de manhã. E a segunda metade, tipo, a primeira metade do jogo do anime são idênticas porque é o material original do Toriyama lá dos anos 2000. A segunda metade é muito diferente. Quer dizer, é a mesma história, só que contada de uma forma muito nada a ver. Tipo, se você pegar os dois de lado a lado, são a mesma história contada de formas, tipo, no jogo é muito mais extenso. E os eventos não alinham nem um pouco.
Ok.
E eu acho, eu também sinto que a segunda metade da história é muito alongada sem motivo. E eu também não acho que o mundo aberto desse jogo é tão bom quanto eu gostaria. Porque, acredite se quiser, é pior que Ubisoft. Porque assim, você tem mapas gigantes, como o deserto, por exemplo, que foi o que eu falei até agora. Apesar de ser um deserto gigante, ele tem zonas que você consegue distinguir. Mas o que tem nesse mapa? Nossa, tem caverninha para você pegar recurso, tem uns pilares gigantes para você escalar e pegar recurso, tem alguns lugares que tem alguma geografia interessante que muitas vezes você vai lá para pegar recurso. Tipo,
Tudo se
e
resume a pegar recurso.
sim, exatamente. E você tem as torres que você conserta para você liberar uma área do mapa e você descobrir onde tem mais recurso.
Recurso. Ah, ok. É.
É meio triste porque o jogo não oferece muito além de side quest, que as side quests são coisas muito simples de você fazer, não tem muita criatividade posta nas side quests. Apesar de que todas elas são dubladas, isso eu acho muito legal. Mas outra diferença que eu queria apontar, antes de falar se eu recomendo ou não, é que tem uma diferença, assim, para mim, pelo menos, é muito. É uma diferença que faz muita diferença, por mais irônico que essa frase não faça sentido. Seja redundante. No anime e no mangá, eu suponho, o protagonista não é o garotinho, o Belzebu, o demôniozinho. É o Raô, é o velho. Enquanto no jogo não funciona assim. No jogo, o protagonista é o próprio Belzebub, que é o demôniozinho, que aparece na capa do jogo, etc.
Não, sim.
E eu acho que isso tem uma diferença substancial no quão boa a história é contada, para falar a verdade. E isso, somado com a questão da história ser um pouco arrastada demais no, na cauda final, faz eu acabar preferindo o anime.
Não, entendi.
Mas, querendo ou não, são coisas ainda similares, mas muito diferentes. A experiência que você vai ter jogando um jogo, eu acho que, apesar de ser muito parecida, ainda vai ser um negócio diferente.
Ah, entendi. Seriam como complementos mesmo.
Sim,
Ou
seria até
não nesse
interessante,
ponto?
tipo, é até interessante numa em um jeito de você encarar a história, porque muito de Sandland é sobre você descobrir coisas sobre os personagens que estão ali. No jogo, tem três personagens a mais importantes para na segunda metade do jogo, na segunda metade da história, que simplesmente não aparecem no anime. E é curioso você ver que botaram tanto esforço para botar mais coisa no jogo, apesar do sentimento geral ainda ser que é um negócio arrastado, dá para ver que eles botaram mais esforço em criar essas coisas que, querendo ou não, faz o negócio ficar arrastado.
Entendi. Mas, assim, pelo que você me falou, é um jogo que se beneficiaria mais se tivesse um mundo um pouco mais restrito. Não que não fosse mundo aberto, mas que em alguns pontos não fosse uma busca incessante por recurso, um jogo que fosse mais curto.
Sim, eu gostaria que fosse um jogo mais curto, pra falar a verdade. E, cara, a única coisa que eu queria era que esse jogo tivesse pelo menos mais uma atividade pra fazer no mundo. Porque de side quest, pra que você vai side quest? Side quest tem uma única benefício pra você. Incendio?
Recurso.
Sim, exatamente. Incendiland? Não, ironicamente você está certo. Em Sandland, a maior parte das sidequests geram, tipo, você vai recrutar uma pessoa para uma cidade. E essa cidade vira o seu hub. E quando essa pessoa chega na sua cidade, esse NPC, volta e meia ele vai habitar algum lugar, ele vai fazer alguma coisa para você, ele vai abrir uma lojinha, ou ele vai abrir um posto que você pode trocar recursos para os outros recursos. Esse tipo de coisa. E assim, nice. É só isso do que você pode fazer com esse jogo. Você pode fazer a história principal, ou você pode fazer sidequest pra aumentar a cidade. Eu queria que ele só tivesse só mais uma coisinha pra fazer no mundo. Se fosse por isso, se ele tivesse só mais uma coisinha, pra mim ele já seria perfeito.
Ah, entendi. Entendi.
Mas assim, eu ainda acho o combate, tipo... Eu ainda acho o combate muito curioso e muito interessante, apesar de eu também achar ele repetitivo. Sandland, pra mim, o jogo, ele é meio que um testamento do momento que a gente vive agora com desenvolvimento de jogos, porque muito de desenvolvimento de jogos, principalmente jogos grandes, depende do que do seu estúdio fez antes, que ele pode reaproveitar.
Ah, entendi. É bem Ubisoft.
E assim,
vamos ver o que, que a gente tem de código já de outro jogo, taca aqui e vambora que ver o que a gente vai fazendo.
É, porque esse jogo foi feito do zero e você consegue ver que ele foi feito do zero. Toda a filosofia de gameplay dele, toda a filosofia de design dele foi feita do zero e isso mostra. Ele faz o que ele faz e é isso. Você não tem muito com o que brincar depois.
Ah, entendi.
Mas eu ainda acho um jogo bom. E eu ainda acho um anime muito melhor ainda, inclusive.
Mas você falou de testamento, e a gente, além de testamento, a gente falou bastante de Ubisoft. Então vamos falar brevemente sobre o testamento do The Crew, né? Que foi removido sumariamente da biblioteca da galera. Do nada. Tá, tinha fatores pra quem... Tá nos ouvindo? Sim, os servidores de The Crew seriam desligados. O jogo ficaria inacessível, porque ele é online. Só que remover da biblioteca da pessoa um jogo, mesmo que ele não funcione, eu acho que traz uma insegurança em relação aos jogos digitais de forma geral, né?
Sim, te falar que isso é um negócio que vem me apavorando de um tempo, de uns anos pra cá, é um negócio que vem me apavorando um pouco, porque eu pensei, ok... Assim, aqueles pensamentos que você tem no ônibus indo pro trabalho, que, sabe, pensamentos do lado que vem na sua cabeça desse tipo. Cara, você já parou pra pensar que um dia, se você não ter seus jogos em mídia física, e até sua mídia física pode sumir com o tempo, pode se desfalecer com o tempo? Cara...
É bizarro pensar isso, porque a gente vive num momento tão acessível que comprar... Até a própria mídia física depende de download, né?
Sim, sim.
A mídia física, ela acaba sendo um charme do jogo, não necessariamente o jogo.
A gente tem esse sentimento de que a mídia digital hoje, com esse acontecimento do The Crew e volta e meia, quando aparece algum jogo que saiu de listagem em uma loja, principalmente na Steam, que isso acontece bastante, a gente tem esse sentimento de que mídia digital um dia vai acabar, um dia vai deixar a gente vai ter que recorrer à mídia física, sabe? E até a
Sim.
mídia física. Tipo, eventualmente tudo isso vai acabar. Esse sentimento terrível, inclusive.
Não, é bem bizarro isso mesmo, e bem terrível mesmo, ainda mais porque eu acho que a gente é basicamente da mesma geração que passou pela transição, não só em questão de jogo, mas em questão de música também, que a gente tinha CD, para quem está nos ouvindo e é mais velho que a gente, acredito que vai. Que passou pela fase do Super Nintendo, PlayStation 1, PlayStation 2, onde você tinha mídia física, não tinha uma conexão obrigatória com a internet. E aí a gente está no momento hoje que, por exemplo, eu mesmo tenho o Xbox Series S, que não tem sequer o leitor. Sabe? E o PlayStation também, né? O PlayStation 5 digital também. E é realmente muito bizarro pensar isso, porque o que me deixa meio pé da vida com isso é porque, ok, fizeram isso com The Crew pelo fator de dele ser online e acharem que ninguém ia perceber. Só que, pô, você tem lá o seu jogo, você pagou por aquilo, não tem por
É,
que remover,
teoricamente é o
né?
seu, teoricamente é um produto que você comprou e é seu.
Ele pode não existir no mundo físico da forma que a gente conhece como um CD, mas ele é seu. Então, quando removeu aquilo, por exemplo, falando de Ubisoft especificamente, o que impede ela daqui a. Ela tomou essa atitude com o The Crew. Entra um presidente malucão, fala: putz, sempre odiei Far Cry. Tá ligado?
Ironicamente, um presidente malucão.
Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um delete na conta de todo mundo que já comprou Far Cry.
Não, e assim, na verdade, esse caso do The Crew, eu acho que é ainda pior que um serviço não existir mais, porque é o cara literalmente tirando o seu produto da sua mão, sabe? É literalmente isso. E assim, o que eu quero dizer com isso é que, tipo, a gente tá num mundo em que, cara, The Crew ficou offline, vai ter algum cara para fazer um servidor paralelo
Tem que fazer esse jogo rodar.
para meia dúzia de cabeça que ainda quer jogar isso, vai continuar jogando isso. E, tipo, nem a
Sim.
possibilidade disso a Ubisoft tá dando, sabe? Isso é um bagulho muito escroto.
Não, inclusive esse fator do servidor é uma coisa que deveria ser repensada, né? Porque a pessoa comprou um produto ali, deveria ser discriminado, ou não sei se já é discriminado, um tempo mínimo de funcionamento do jogo. Então, ou disponibilizado como você monta um servidor de The Crew caso nós chutarmos o nosso, sabe?
Não, assim, eu acho que esse jogo deveria ter sido mantido no, na loja, tipo, não faz sentido tirar ele da loja. Mas eu acho que isso aí até entra uma coisa legal, porque eu não acho que a Ubisoft pode falar, ou entra em contato com esses terceiros aqui, esses indivíduos que podem ter intenções maléficas, sabe? Eu acho que não entra a alçada da. Não faz sentido para a Ubisoft fazer isso. Mas ela poderia, tipo, pelo menos deixar aberta os portões para isso, sabe?
Ah, sim.
Até
Sim,
porque a
poderia.
Ubisoft deve estar mantendo o jogo de 2005 no serviço deles, que é tão despopulado quanto, sabe?
Não, o serviço da Ubisoft, desde que foi anunciado, e outra coisa, né, que você falou de serviço, só estendendo um pouco mais esse tópico, é um sentimento diferente de você pensar, para quem assina uma PS Plus, para quem assina um Xbox Game Pass, de você pensar assim, putz, o jogo que eu quero saiu do catálogo. Do que você pensar, putz, a empresa XYZ removeu o jogo da minha biblioteca. É que são coisas, assim, quando um jogo sai do Game Pass ou da PS Plus, seja extra, deluxe, tanto faz...
Você vai ter que gastar uns R$200 para comprar ele, se você quiser.
Você assina com o pensamento de que esse jogo não é meu, eu pago pelo serviço.
Sim.
Você paga pelo acesso ao conjunto, né, o catálogo.
Uhum.
Então, assim, eu fiquei bem... sem ter o que pensar nesse momento, porque toda essa insegurança que a gente está comentando veio à cabeça também.
Uhum.
Então é muito complicado.
Quem irá nos salvar, né? Tipo, quando sumir mídia digital, quando o dia que a Sony morrer, eu sinto isso, tipo, no meu coração eu sinto medo, porque, cara, eu comprei bastante jogo digital no PC.
Nossa, não, eu também. Eu acho que desde o Xbox One que eu não pego jogo mídia... Quer dizer, peguei alguns jogos mídia física que eu sou mais fã, tipo Gears of War. Comprei os dois God of War também, na época do PS4, do 2018 e o mais recente. Mas, assim, fora isso, acho muito difícil ter pego outro jogo que tenha mídia física também.
Pô, cara, então, dá pra contar nos dedos da mão quantas mídias físicas eu tenho aqui de PS4, pra falar a verdade. Sem contar, sei lá, devo ter uma centena de jogo na Steam. Assim, há um argumento a ser feito que a Steam tem um monopólio sobre distribuição digital de jogos, ser um negócio negativo, mas, por favor, Steam, viva pra sempre. Por favor, Game Leon, não morra, porque quando esse cara morrer e provavelmente a Valve virar de acionista, se um dia isso acontecer, a gente tá ferrado.
Não, virou na mão de acionista.
Você já parou pra pensar nisso? Você já parou pra pensar nisso? Na moral, o dia que o Game Leon morrer e a Valve entrar pra mão de acionista, e tipo, a gente, no dia dessa gravação, ou foi ontem, eu acho, a Microsoft.
Exato, eu ia comentar isso. Puta, que dor no coração. Puta que pariu.
Depois de já ter anunciado que a Microsoft ia demitir, eu acho que 2.000 funcionários, ontem anunciou o fechamento de 4 estúdios, incluindo a Tango. E assim, esse fechamento e essas demissões são por quê? Por causa de acionista. No dia que a Valve entrar, ficar na mão de acionista, a Steam, meu Deus, a Steam vai pegar fogo. Eu vou ter que comprar um stack de DVD, tá ligado? Lembra nos anos 2000? Um estojão de DVD pra gravar todos os meus jogos, cara.
Por isso que a Steam devia ser DRM free.
Sim.
Dos jogos.
Sim, deveria.
A GOG faz isso. Né? Mas, enfim. O que você falou da Microsoft, eu achei, assim, foi bizarro, porque se você pegar a lista de estúdios que foram fechados, eu acho que dois acabam se destacando, que é a Arkane Austin e a Tango. E fez só a franquia de Evil Within e Hi-Fi Rush.
Sim.
Então, assim, eu, a hora que anunciaram a saída, o encerramento do estúdio, eu tava conversando com um amigo meu, quando ele falou, pô, você viu isso aqui? Eu falei, não, como assim? Sabe? Hi-Fi Rush saiu no PlayStation 5 agora, virou multiplataforma e liderou a lista de vendas na PSN Store. Aí você vai lá e tesoura o estúdio?
Assim, é o primeiro grande sucesso da Microsoft em muito tempo e é a primeira IP original da Microsoft que se dá tão bem assim em muito tempo também.
Sim, com certeza. Foi há muito tempo que não lançava uma IP assim. E não foi um jogo de grande orçamento, se você parar pra ver, comparado com outros, né?
É, até onde eu sei, ele é o que o pessoal chama de Double A, que é um jogo de orçamento médio.
É, mas é... Eu acho bizarro isso que aconteceu. E é o que você falou, isso aí é pra agradar acionista. É pra... O ano fiscal terminou agora, em abril, se não me falha a memória, né? Então, isso tem muita cara daquelas ações que executivo engravatado que nunca pegou num controle faz pra falar, olha, tamo com superávit aqui.
Ô, mas te falar um negócio mais triste disso, cara. Pelo menos para mim, muito mais. Tipo, essa notícia fica muito mais triste para mim, porque umas horas atrás eu tinha visto uma história de que a Tango foi fechada potencialmente porque ela não estava trabalhando em nenhum projeto. A Microsoft ainda não tinha liberado orçamento para um projeto dela. Então, como ela não tinha iniciado um projeto, ela foi cortada, porque outros estúdios já estariam trabalhando com outras coisas e cortar o projeto deles seria mais custoso.
Não, mas isso porque a
Entende? Tipo.
Microsoft agora é tipo. É basicamente, eu vou fechar o seu estúdio porque eu não te dei projeto ainda.
É. Eu vou fechar o estúdio que o pessoal tá mais dando atenção agora, unicamente porque se eu fechar outro, eu vou ter mais despesa com orçamento.
Não, e outra coisa que me deixa espantado com isso. É que ela faz uma ação dela. Não é que, assim, ela. Fatalmente essas grandes empresas vão fazer isso. Só que ela me anuncia um Xbox Showcase pro meio do ano e fecha o estúdio quase um mês antes. É tipo assim, pra mostrar Call of Duty. E a gente sabe que vai ter. Sabe? Tu, tipo. A gente consegue ver onde estão tá as prioridades da empresa agora. E assim, não sei a sua impressão, mas eu fico com muita impressão que essa fusão da Activision, da Microsoft englobando a Activision, foi um negócio que mudou demais a postura da empresa em relação ao que ela está produzindo hoje.
Assim, eu acho que na verdade a gente ainda vai ver reflexo disso, para falar a verdade.
Quer dizer que não
Porque.
chegou o reflexo ainda, meu
Não,
Deus.
de verdade, porque se você parar para pensar, ok que você teve um movimento antes de finalizar a compra de passar os jogos para Steam, desativar. Eu acho que eu não sei se eles desativaram a Battle.net, mas tipo, a Battle.net não é o único jogo que você pode adquirir jogo da Activision Blizzard agora, sabe?
Ah, não, tá na Steam também os jogos.
Só que, querendo ou não, a oficialização desse acordo foi aqui, agora no começo do ano. Fora esses reflexos de corte de custo para agradar acionista, você tem que levar em consideração que o jogo hoje em dia demora 3, 4 anos para fechar um ciclo de desenvolvimento, né?
Ah, sim. E
E você
quando a
tem que levar em
empresa
consideração
pestona, dá
também.
bosta.
Sim, e você tem que levar em consideração também que a gente está trabalhando com. Verba de Game Pass, que até onde a gente sabe, não sustenta AAA.
É. O que a gente sabe é que o Game Pass, vamos falar assim, ele dá lucro. Só que pagar um AAA já é muita coisa. Pagar um. Mas aí que tá. O Game Pass, por si só, ele não, eu acho que ele não tem que sustentar um AAA. Justamente porque com a Activision, que ela comprou agora, e colocando o Sea of Thieves, Hi-Fi Rush, o Grounded e outros jogos no PlayStation que muito possivelmente serão lançados ainda, ela meio que conseguiu uma fonte de renda que vai dar lucro e vai sustentar o desenvolvimento dela. Então, é umas atitudes que passa muita impressão assim, ah, ano passado o lucro foi de 1 bilhão. Esse ano, se o lucro for menos de 1 bilhão, vocês estão com um problema, hein? Tipo, nesse ritmo, aonde as coisas vão, sabe?
Esse é o modus operandi
É bizarro pensar
do
nisso.
capitalismo tardio que a gente vive, né?
Não, é. A hora que falou, que começou, eu falei, puta, é acionista. Estão fazendo merda já. Mas, bom, mudando um pouco de assunto e trazendo melhores ares, vamos falar de jogos que talvez não vão ser cancelados porque não existe tanta verba assim, que são os jogos do ID Xbox.
Que graças a Deus são publicados no Xbox, mas não são da
Da
Microsoft.
Microsoft.
Então a gente não precisa preocupar com a existência desses estúdios, pelo menos até o próximo lançamento deles, eu acho.
Sim. Eu acho que, inclusive, esses jogos aí de Xbox, alguns deles vão sair no Game Pass diretamente, mas eu acho muito interessante que eles sejam e venham a ser multiplataforma. Porque se isso trouxer mais sustentabilidade para os estúdios menores, que lancem para tudo, né? Para não depender de uma única publisher, ainda mais uma publisher que vai limitar o alcance dele, que seja a Microsoft ou a própria PlayStation, né? Uhum. Que esses estúdios independentes tenham essa liberdade mesmo, for uma exclusividade temporária. Mas é, aqui a gente tem uma lista de alguns jogos, uhum, como, por exemplo, o Astor Blade of the Moonling, da C2 Game Studios, o 33 Immortals, da Thunder Lotus Games, e o Commander's Origins, da Claymore Game Studios. Vamos comentar desses três, depois a gente vai indo para a lista, passar brevemente por eles, né? Porque alguns deles, inclusive, no momento que esse episódio estiver sendo publicado, já podem estar disponíveis, tá bom? Mas começando por...
Você chegou a ver o trailer desse Astor?
Cheguei.
Cara, o que você achei assim, de verdade? Cara, aí que tá. Eu achei ele bacana. Ele parece ser, tipo... Uma coisa que eu pensei quando eu olhei pra ele foi... Cara, esse jogo aqui parece ser perfeito pra aquela pessoa que tem coceirinha de jogo de ação 3D.
Sim.
E assim, eu digo isso porque eu tenho coceirinha de Metroidvania. Eu preciso jogar o Metroidvania a cada 6 meses, senão eu morro.
Não sei se você já jogou, mas ele me lembrou justamente essa questão de ação 3D, aquele jogo dos maguinhos que você fica usando os elementos pra summonar poder.
Cara, eu acho que eu já vi foto desse jogo que você tá falando em algum canto da PSN.
Me fugiu o nome, mas é Mania Magicians. Mas é um jogo muito legal de ação 3D, e aqui me lembrou isso. Não necessariamente pelas magias, mas pelo visual dos personagens mesmo. Assim. Uhum. Então eu achei bem promissor esse jogo, além do que tem cara daquele jogo que pra quem busca uma conquista não vai ser tão difícil, que vai ser aqueles jogos tipo, mate 500 inimigos... Passe 3 fases, sabe?
Parece ser o jogo perfeito pra você, depois que chegou o trabalho, descansar e só aproveitar o negócio, sabe? A única coisa que te falar aqui, a única coisa que me tirou um pouco desse jogo foi os elementos de interface. São os números, os... Que, sei lá, eu achei um pouco simplista demais, tipo, a apresentação de HUD. Mas fora isso é detalhe. Isso é detalhe. É só eu fazendo nitpicking.
E aí a gente segue para 33 Imortais, aquele Souls-like coletivo com câmera de cima.
Assim, eu diria que ele é mais um Hades-like, né?
É um
Hades-like. Parece muito mais like, mais Hades, né?
Não, sim.
Eu acho que ele tem uma proposta curiosa, que é tipo, você... Consegui 32 amigos pra jogar esse jogo. Ok, o jogo não vai exigir que você tenha 32 amigos. Mas a proposta dele é ser focada nessas arenas gigantes que você vai jogar com 10 pessoas ao mesmo tempo nesse gameplay de Hades. E no trailer dele, eu não sei se você tem essa comunicação com esse jogo tanto quanto eu, mas tem muito que parece ser mecânica de raid de MMO. Não sei se você teve essa impressão também de partes do mapa demarcadas que vai acontecer dano, mecânica acontecendo atrás, mecânica acontecendo na frente.
Soltar uma runa de fogo no meio de uma quest do Tibia.
Você tem que...
Ele vai matar uma galera.
Saber exatamente onde você vai posicionar ali pra, e se coordenar para fazer as coisas. Isso é uma ideia muito curiosa, para dizer no mínimo.
Eu acho uma ideia curiosa e caótica, assim. Mas eu achei bem interessante. Achei bem interessante e bastante promissor. E ele vai chegar direto no Game Pass, né?
Uhum. E te falar que eu tô curioso pra ver o que que vai ter de build nesse jogo. Porque com esse visual de Hades, com certeza vai ter, tipo, 30 builds diferentes nesse jogo. Eu quero muito ver isso.
Ah, tomara. Até porque eu acho que isso dá uma jogabilidade muito única pra cada run que você fizer. Aí, tipo, cara, você jogou uma run ali, curtiu uma build, mas você fala, ah, não, vou tentar diferente, vou pegar tal coisa e vai pro pau de novo. Acho que isso traz uma rejogabilidade muito grande.
Uhum. Eu só espero que dê para achar 33 pessoas para jogar esse jogo toda semana. O Astor Blade of the Monolith, que a gente tinha mencionado antes, vai sair dia 30 de maio, 30 desse mês. Enquanto o 33 Immortals vai sair no dia 24 em Early Access.
Mas continuando, nós temos o Commandos Origins. Você curte jogo de turno?
Cara, eu tenho uma grande curiosidade com não só esse jogo de turno em específico, mas se você vê o trailer desse jogo, ele é muito igual ao Desperados.
Exato. Putz, eu ia comentar desse jogo, porque é muito igual. Assim,
É,
em
tipo.
tudo, em tudo.
É, eu tenho curiosidade de jogar esse negócio porque ele me traz memórias muito específicas de, tipo, um tio que era muito ligado com um jogo de PC e jogava uns negócios assim, sabe? E eu nunca cheguei a jogar um bagulho parecido com esse, e eu tenho muita curiosidade de ver. E tem essa. Toda a dinâmica dele é focada em você ver uma situação e tentar bolar situações para você passar por os seus oponentes, tipo, desapercebido. É um jogo stealth em terceira pessoa isométrico, né? E até onde eu entendo, a graça desse negócio é você descobrir coisas inusitadas para você resolver problemas. E eu tô muito curioso para jogar esse negócio, para falar a verdade.
É, eu achei que ele tem um potencial grande. O Desperados eu cheguei a jogar, fiz até review aqui no canal, inclusive, aqui no site do Mega, www.megascope.com.br. E já metendo aquele merchan aleatório no meio, aleatório não, naquele
Não,
site.
tá certo.
Mas é, eu gostei bastante do Desperados, e ele traz muito desse desafio também, de você tentar fazer as coisas o mais na surdina possível.
É engraçado que, tipo, quando eu digo que esse tipo de jogo lembra jogo de PC, que aquele seu tio muito muito vidrado em jogo tinha lá em, sei lá, 2005, é porque esse tipo de apresentação acaba lembrando muito RTS.
É,
Alguns ele
RTS.
é aquela questão
Lembro um pouco de
lembrando muito
RTS, mas.
RTS.
Sim.
E acaba trazendo essa, digamos assim, estética de game design de volta.
Vamos falar aí do Sanctum, que é da Hack the Publisher, e do Lost Records, Bloom and Rage, da Dontnod.
Deixa eu falar aqui,
Aqui.
eu acho que esses dois jogos são talvez os dois mais. Mentira, tem três jogos que eu acho muito curiosos nessa lista que foi apresentado na de Xbox, e esses são dois deles. O primeiro, o Sentinel, eu não sei se você chegou a ver o trailer dele, mas ele parece muito Fear and Hunger. Você já jogou? Ou já
Fear
viu?
Hunger, não, não joguei, não, não joguei.
Fear and Hunger é um RPG de RPG Maker, que
Ah,
saiu em
sei.
2020, e recentemente, eu acho que um ano e meio atrás, mais ou menos, ele ganhou muita atração no, no, com conteúdo no YouTube. E toda a estética dele, toda essa vibe de terror dele, de um terror mais psicológico, sabe? É um negócio, e toda também a arte 2D dele passa muito essa impressão de Fear and Hunger. Apesar que eu sei que não é desenvolvido pela mesma galera. E também eu cheguei a pesquisar um pouco, e a equipe de desenvolvimento por trás desse jogo não tem nada a ver com jogos de terror. Mas, assim, mesmo
É.
assim, é um jogo muito. Tipo, é difícil você ver o trailer desse jogo do Sentinel. É muito difícil você ver o trailer de Sentinel e não ficar curioso com
Com
isso.
medo de alguma coisa que vai acontecer, porque me
É.
remete muito a um clima de terror. E esses jogos
Cara,
2D de terror.
aparece um gato telefone no trailer. Você viu essa parte? Aparece um gato
Sim.
telefone e aparece um rato com cabeça de humano. E vale lembrar que esse jogo vai sair lá no verão do Hemisfério Norte, né? Verão do Hemisfério Norte
É, seria.
2024. Seria mais ou menos ali de junho a agosto, ou de julho a
É,
setembro,
acredito
por aí.
que sim. Que o inverno deles é no final do nosso ano, né? no que é o verão para gente. E dando continuidade, vamos comentar aí de Lost Records, Bloom and Rage. Eu fiquei pensando sem ter o que pensar quando eu vi esse trailer, porque é do mesmo pessoal que fez Life is Strange, né? Que é do da Don't Not.
É,
Don't
até
Not.
onde eu sei, é literalmente o mesmo time. Aí que tá, cara. É curioso porque o pouco que eu ouvi de cobertura, tipo, pouco de que eu vi de marketing da própria equipe, é tipo, a equipe de Life Strange finalmente junta de novo pra fazer outro Life Strange.
Só que com outro nome.
É, até porque Life Strange é um IP da Square Enix, né?
Ah, sim, é.
Aí a Dontnod, ela meio que se desviou desse caminho e fez aquele jogo. Não, não é Remember Me. Remember Me foi um jogo que ela fez antes. Mas uns anos atrás ela lançou um outro jogo com a mesma dinâmica, né, de jogo narrativo, que era sobre dois irmãos, se não me engano.
Ah, sei qual que é, sei qual que é. Que saiu até no Game Pass, acho, se não me
Sim,
engano.
ele chegou a sair no Game
Sim.
Pass.
Eu terminei esse jogo, achei bem legal. Eu não me recordo o nome agora. Eu não sei, eu fiquei sem ter o que pensar, porque se a gente tomar como parâmetro o que foi feito nos últimos Life is Strange, eu não sei você, mas particularmente foi um jogo que o primeiro e o segundo me chamaram a atenção, mas depois acabou me perdendo um pouco.
Cara, eu te falar que eu fui uma das pessoas que acompanhou, tipo, episódio a episódio do primeiro jogo do Life Strange. Eu tava malucaço com aquela série adolescente dos anos 2000, que é aquele jogo. Mas eu não cheguei a jogar os outros jogos. E um negócio que me deixa meio transtornado com o trailer de Lost Records é que eu não sei o que esperar desse jogo.
Então, quando eu vi a primeira vez, eu falei, é um joguinho de terror. Aí eu vejo as falas da personagem, eu falo, tá bom, pode não ser um jogo de terror, um jogo que vai pegar, tentar mais pegar o emocional na vibe do Life is Strange. Mas eu também, é aí que tá, também fiquei bem desnorteado com tudo que foi apresentado dele. Não sei se isso é bom ou ruim, mas, né, talvez eu acho que isso desperte a gente pra ficar mais atento ao que for mostrado futuramente.
Eu sinto que esse jogo não, esse trailer não mostrou sobre o que é esse jogo, sabe? A única coisa que esse trailer mostrou foi que o jogo se passa em 95 e para mim isso já tá bom suficiente porque eu gosto muito dessa estética. Então, outro jogo também foi mostrado na ID Xbox e provavelmente vai ser o último que a gente vai mencionar aqui. É um jogo que eu, quando fiz minha pesquisa, ele me chamou muita atenção por um detalhe muito específico, que é o Keylogger. Não sei se você chegou a ver o trailer desse jogo.
Sim,
Que
vi.
é um RPG de turno com esqueminha de tile, tá ligado?
Ah,
Esqueminha
sim.
de
E
posicionamento.
funcionamento.
É um jogo com temática cyberpunk, e até onde eu entendo ele vai querer trazer um pouco das temáticas que envolvem cyberpunk, talvez não muitas delas, talvez não tudo que a gente vê no Cyberpunk 2077, mas pelo menos algumas. E esse jogo é desenvolvido por uma desenvolvedora solo brasileira, que inclusive ela é aqui de Curitiba, olha só.
Nossa, não sabia.
É, tipo, foi até uma surpresa muito muito grata, né? Porque é uma pessoa que conseguiu um espaço num evento grande da Xbox, sabe? É muito curioso ver isso. E também, cara, é um jogo de RPG com elemento de jogo de ritmo.
É,
Para
isso eu vi no
muita gente,
trailer.
cara, para muita gente isso já é o suficiente para vender o jogo para pessoa, sabe?
Ah, sim, imagino que sim. Se a gente pensar que Hi-Fi Rush ele tem como principal fundamento e diferencial a questão rítmica dele, então, mas que bom saber que é brasileiro o jogo. Não, realmente não sabia dessa informação.
Aí, cara, assim, de verdade, eu fico até feliz pela pessoa que inclusive o nome da desenvolvedora aparece com aqui o nome do estúdio como Moon Nana, só que esse é o nome da pessoa, é Nana Moon, o user dela. É muito legal ver não só que até, tipo, o tipo de jogo que ela faz é um bagulho muito muito específico ganhar um espaço desse na Edge Xbox é um bagulho muito, muito bacana, muito legal, muito. Cara, é muito legal de verdade, sabe? É muito bacana.
Ah, sim.
Que.
Não,
Até
é
porque.
um reconhecimento mundial, né, do trabalho, não é.
Sim, até porque o jogo dela, ela divide espaço com o Centum, que a gente chegou a mencionar, porque os dois jogos eles são desenvolvidos por pessoas diferentes, por equipes diferentes, mas a publisher, a distribuidora, é a mesma. Então, em algum momento, a publisher decidiu que ia. Provavelmente ela deveria, talvez, ter outros projetos, e ela decidiu que ia botar esses dois para mostrar para o público, sabe? Isso é muito legal ver que tem. Que esse jogo conseguiu esse nível de reconhecimento para poder ser mostrado para o público, para um público mais amplo.
Não, sim. É, eu fico bastante feliz em saber disso também.
Esse jogo vai sair até para Linux, inclusive. Então,
Nossa
as três
Senhora!
pessoas que usam Linux aí, ó, tão, nossa, tão aplaudindo de pé agora.
E agora, vamos para o nosso tópico final, que é o Stellar Blade, o polêmico Stellar Blade. Polêmico por motivos banais, carnais, não sei. Eu não quero me estender na questão muito da polêmica,
É engraçado que
mas.
tipo, esse jogo ele teve polêmica. Assim, não vou dizer que são polêmicas, eu não acho que se categoriza como polêmicas, tipo. E assim, o que se categoriza como polêmicas para mim? Primeiro, é completamente subjetivo, eu decido o que é polêmico ou não é. Segundo, o quanto que eu vi de gente reclamando disso no Twitter.
Não, e assim, eu acho que foi um jogo que no final das contas. A gente vai entrar em detalhes do jogo, tá? Só que assim. Momento de desabafo. Ele se vendeu tanto pela polêmica, mas tanto pela polêmica do
Você acha que ele se vendeu
design
pela
da
polêmica, de
protagonista,
verdade?
eu acho que ele se vendeu pela polêmica. Eu acho. Porque assim, ele se vendeu pela polêmica de, nossa, meu estúdio é livre, vou fazer o que eu quero. No final das contas, isso serviu para atiçar uma galera que era contra ter uma protagonista mais sensual. Então, até aí você tem público A e público B, você só desagradou o público A. Aí o jogo lançou, teve o patch que meteu um decote, mudou umas roupas da protagonista e
Na
brigou com o
verdade, o
público
patch.
B.
Sim. É. Até onde eu entendi,
Então.
o patch que veio depois do lançamento foi para censurar, entre muitas aspas, algumas roupas que a protagonista pode usar.
Foi. Então, assim, foi um título que ele conseguiu brigar com um público que não gostava dele e com um público que gostava.
Não dá para agradar todo mundo, né?
Não dá pra agradar todo mundo, então escolheu não agradar ninguém. Tá ligado? Sabe aquelas decisões? Fala, por quê? Por que você tá fazendo isso? Você já tomou um caminho, você vai até o final com aquele caminho. Você falou, o estúdio é livre, a PlayStation tá apoiando essa liberdade. Então, deixa correr. Não vai chegar ali depois e chutar a perna, sabe?
Não,
Porque
assim,
o jogo.
quando esse jogo lançou, ele teve muita polêmica por conta do, entre aspas, proporções irreais da protagonista, personagem protagonista.
Ah, mas até a gente
Até.
tem Street Fighter.
Não, sim. Mas, tipo, a melhor parte dessa história para mim, que eu não vejo muita gente mencionando, é que o modelo da protagonista é literalmente o scan de uma idol coreana.
É, então.
Eu sempre acho esse detalhe muito incrível, que as pessoas ficam. Enfim.
Ignoram.
Mas assim, por que que. Dois motivos de por que a protagonista é avantajada, digamos assim. Primeiro, ShiftUp, que é desenvolvedora. Você já conhecia ela antes do jogo isso aí?
Não, não conhecia.
Eu conhecia. A ShiftUp, ela lançou dois jogos de celular que são gacha. Os dois têm mulheres lindas a rodo.
Então, assim, quando você viu o Shift Up, você já sabia o que você podia esperar para o jogo, basicamente.
Sim. Sim, não, para falar a verdade, porque todos os jogos da Shift Up foi em live 2D, que são, assim,
Ah, tá.
são jogos de JPEG. São jogos de celular de JPEG, basicamente. Sim, eu sabia o que esperar com figuras femininas. E não, eu não sabia o que esperar do jogo. Porque
Então.
a Shift Up, ela tá com esse projeto do Stellar Blade. Eu acho que há uns 3, 4 anos. E, cara, é o primeiro jogo de ação 3D de uma empresa que até então tinha feito só jogo de celular super simples. Super simplificado. Então, cara, o que vai sair desse negócio? E é um jogo que ganhou, tipo, contrato de exclusividade com PlayStation e endossamento da Sony, sabe?
É, então
Então eu
teve um
realmente não sabia o
grande.
que esperar desse jogo, entende?
Sim, é muito fora dos padrões de qualquer coisa.
É.
Mas assim, eu vou começar reclamando para aí a gente partir para a parte boa do jogo, tá? Primeiro, a história. Cara, a história, ela não é ruim. Ela é interessante, ela desperta curiosidade. Só que o que me incomoda da história é ela não diluir mais o que os acontecimentos que você precisa saber para tirar as conclusões durante a gameplay. Então, assim, o jogo ele é relativamente longo. Para você zerar ele sem pensar em side quest, você vai levar em torno de 18 horas, quase 20 horas.
O que é meio longo, tipo, se a gente for para pensar só em.
O jogo é longo. O jogo é longo.
Sim, se a gente for para pensar só em Character Action, que eu acho que esse jogo se enquadra em Character Action, tipo Bayonetta, Devil May Cry, etc.
Ah, sim, né?
Esse jogo chega até a ser um pouco longo, porque Devil May Cry, em média, eu acho que tem tipo 13 horas, 14 horas por aí. Não, não
E
passa disso,
assim.
sabe?
Não, não, realmente não passa. Só passa se você quiser jogar em nível mais difícil, quiser fazer conquistas, troféus, né? Mas a questão da narrativa me incomodou um pouco, porque imagina que você tá jogando, você vai fazer as primeiras missões para um personagem. Essas primeiras missões já te dá informação que contradizem tudo que a personagem aprendeu anteriormente de uma única vez, e ela nem sequer questiona se aquilo é verdade ou não. Ela toma aquilo como verdade e segue a vida. Era coisa que, por exemplo, você diluir o que foi apresentado em uma missão nas missões seguintes. Tipo assim, imagina que seu personagem vai encontrar uma carta com explicação de um fato. Essa carta não pode ser longa o suficiente no começo do jogo.
Certo.
Porque chega na metade, você já deduziu muita coisa que não tem nem questionamento por parte dos protagonistas. Então, ah, mas pode falar, mas é baseado em gameplay, mas é baseado naquilo. Só que você tá num jogo de mundo aberto que você tem que sempre do ponto A pro ponto B fazer uma missão. Então, o fator história, eu acho que poderia ser algo mais engajante. E eu acho que eles apresentam isso de uma única vez, assim, na sua cara. Sabe? Nos momentos que eles precisam apresentar, eles tacam muita coisa de uma vez na sua cara.
É, até porque, inclusive, essa questão da história é um bagulho que eu tenho curiosidade de ver, porque eu não joguei esse jogo, você jogou. Mas, além dele ser aquele negócio que eu mencionei, que é o primeiro jogo de verdade de um estúdio de jogo celular, ele também é o primeiro clone de Nier Automata. Pelo menos
Exato.
que eu consigo pensar, que eu consigo lembrar. Eu acho que ele é o primeiro. Eu acho que ele é, né? Ele é o primeiro clone de Nier Automata.
Talvez seja. E assim, a gente pode colocar esse primeiro clone. Logicamente, tem a questão da câmera, né? Que é diferente, a questão do visual. Mas é em relação à a história se aproxima muito. Tem a relação da gameplay, que quando foi mostrado. Eu acho que, pelo menos, eu fiz muita inferência com Devil May Cry, de ser uma coisa fluida.
Sim.
Só que ela não é necessariamente fluida. Como é que eu vou falar isso? Existe uma fluidez? Existe. Mas é uma fluidez limitada. O Devil May Cry você vai emendando combos e combos e combos.
Sim, Devil May
Enquanto
Cry
aqui
é um bagulho absurdo.
é frenético, o Devil May Cry. Aqui em Stellar Blade a gente vai ter uma luta que ela não é frenética, seja com boss ou seja com os demais NPCs ali que você vai enfrentar de inimigos. E ela tem uma habilidade limitada, por mais que você tenha diferentes árvores, eu achei um pouco difícil você conseguir sentir a questão do update na personagem.
Você diz o árvore de habilidade?
Isso, nas árvores de habilidade. São, se não me engano, cinco ou seis árvores que ela tem. Tipo, quando você fala assim, parece muita coisa. Só que é muita coisa em quantidade, porque isso não necessariamente você sente esse reflexo no jogo.
Tá, ok. Vamos lá. Ela tem cinco árvores de habilidade. Ela tem mais de uma arma?
Não.
Então, para que que tem cinco árvores de habilidade?
É porque você vai ter, por exemplo, você tem a sua lâmina e as suas, vamos falar assim, o que você teria de arma diferente é o drone, que você pode usar como revólver, assim como em Nier Automata. Só que ele não é um drone que atira ali, você meio que encaixa o drone na sua mão para atirar com.
Ele vira um jogo de tiro,
Isso.
exatamente.
Não, a munição é um tanto quanto limitada, mas ok, isso é positivo para não virar um Call of Duty da vida. E aí você vai ter uma outra. Não chega a ser bem uma arma. É que em um momento do jogo, você vai encontrar uma outra personagem que também estava no começo. E essa personagem, ela tá, digamos que, possuída. Aí você vence ela. E quando você vence, você ganha a transformação dela. Então você consegue usar as habilidades daquela personagem na Eve. E essa personagem tem uma outra espada, tem uma outra forma de defesa, tal. Mas isso eu não colocaria como uma arma necessariamente, porque entra como uma habilidade especial.
Certo.
Então basicamente você vai ter duas armas do começo ao fim do jogo, que é a sua lâmina e o drone.
Tá, mais perguntas sobre gameplay.
Cara, a gameplay, ela é legal.
Não, mas assim, o que que esse jogo, ele tem o básico de jogo de ação, que é um dodge e um parry.
Tem.
Tem
Inclusive, o
mecânica em
parry dele
volta
é
disso?
fundamental. O parry dele é fundamental. Assim como muitos outros jogos que estão sendo lançados ultimamente, que tá aproveitando do hack and slash para trazer muita ação, mas ao mesmo tempo tá beneficiando o jogador com a precisão do parry. Então, lembra que a gente comentou no episódio passado do Rise of the Ronin, que
Sim.
tinha a questão do equilíbrio?
Sim.
Aqui você vai ter uma coisa parecida.
Nossa,
Mais ou
o
menos.
Sekiro fazendo escola,
Não, você fez muita escola.
né?
Porque imagina que o personagem, cada inimigo tem uma quantidade diferente, mas você vai ver umas bolinhas amarelas embaixo da vida do inimigo. Cada vez que você dá um parry, você elimina uma daquelas bolinhas.
Certo.
Quando você eliminar todas elas, você consegue uma habilidade especial. Na maior parte dos inimigos comuns, quando sua arma tá mais forte ali, que você já upou a árvore dela, é basicamente um golpe fatal. Mas no, em chefes assim, arranca uma porcentagem um pouco maior de vida.
Ok, é muito isso
Então
aqui.
é um com o diferencial de que isso, como no Rise of the Ronin, isso reflete no protagonista, né? Então você também tem esse tipo de bloqueio. Aqui não, aqui só você se beneficia disso. Você pode bloquear, você pode fazer as coisas, e aí você vai, você não tem essa estamina, digamos assim. E além disso, a esquiva sua também tem uma esquiva especial, né? Que você pode fazer essa esquiva para ganhar como se fosse posicionamento no oponente.
Tá,
Então, tem
se num
recursos.
jogo você tem uma esquiva especial e um parry especial, eu assumo que tem usos específicos para essas duas mecânicas.
Tem. Porque tem ataques que você consegue fazer o parry e tem ataques que você precisa fazer uma esquiva.
Certo, isso já deixa o jogo bem mais interessante para mim.
Não, o jogo. Aí que tá. O jogo tem seus problemas, mas ele é interessante. Chegando na metade do jogo, você fala assim: putz, eu já sei o final. Aí você. Você fala assim: tá bom, já sei, mas tá gostoso. E continua.
É, mas deixa eu fazer uma outra pergunta. Você tinha mencionado que isso é um jogo de mundo aberto?
Sim. É de mundo aberto.
Tá, mas quando você fala mundo aberto e um jogo que clone dinheiro, eu penso num jogo tipo que tem vários tipos de ambientes diferentes que você vai voltar eventualmente para fazer outras coisas. E tipo, em Nier Automata, o processo de você caminhar pela cidade, apesar de ser muito linear, digamos assim, também é muito divertido, porque tem muita coisa acontecendo no mundo ao mesmo tempo. Nesse jogo, como é a
Que
dinâmica de mundo dele?
tem bastante deserto.
É Sandland 2.
Sandland 2. Não, é que eu digo isso porque a maior parte dos ambientes que você vai andar, por exemplo, para fazer uma side quest, que eu acredito que seja um dos únicos motivos que estimula o jogador a explorar o mundo aberto. As side quests é um ponto positivo, inclusive, porque elas são interessantes. É você fazer a side quest, você ir liberando os pontos de viagem rápida. Só que chega um momento do jogo, ele oferece viagens rápidas em uma quantidade abundante. Então, depois que você andou uma vez ali, basicamente você consegue, preciso fazer uma side quest ali no ferro velho. Então, beleza, você já liberou o ferro velho? Você nem anda mais, você só pega e dá um fast travel.
Tá, mas uma coisa que estava presente nas nossas discussão de Sandland e eu quero trazer para cá, qual a recompensa para fazer conteúdo extra? É recurso?
É recurso.
Ah, vai se fuder esse jogo.
Mas não é recurso para qualquer coisa. É recurso para você comprar item, é recurso para você fazer as coisas, que comprar munição, etc. E recurso para você buildar a roupa da personagem.
Ah, o Fashion Souls,
Fashion Souls. É
Fashion
assim,
Souls.
só você não precisa só do recurso, você precisa também da blueprint da roupa.
Porra.
Então, tem missão que você vai fazer em busca da. Você vai ver o que você vai ganhar tal, mas tem missão que você vai estar explorando algum lugar e vai ganhar uma blueprint. Só que você não vai poder liberar essa roupa naquele momento, porque você precisa das malditas Vitcoins, que são moedinhas que você ganha matando inimigo, resolvendo side quest e tal. E aí sim você consegue liberar. E além do que, também dá ponto isso. Quando você faz a side quest, você completa ba a barra ali para pegar o update para personagem também. Mas
Não,
tudo
deixa eu
gira
te
em torno de
perguntar.
recursos,
Parece
basicamente.
que a questão de colecionar roupinha é um bagulho que ganha um bom destaque nesse jogo. Tipo, você é o
É,
tipo de
também
pessoa
tem
que
brinco.
também
Não
tem
tem só
brinco?
roupinha,
Ah, não
também tem
sabia disso,
brinco.
não.
Tem óculos.
Você é o tipo de pessoa
Tem
que
muita
curte.
coisa.
Você é o tipo de pessoa que curte colecionar roupinha diferente? E assim, eu sei que tinha uma galera que adorava desbloquear roupa no Resident Evil.
Ah, não sou especificamente esse público. Assim, eu acho legal você desbloquear coisas, mas eu sou aquela pessoa que desbloqueia coisas na medida do possível. Então, por exemplo, fiz tal coisa ali e ganhei a blueprint da roupa. Fiz a side quest e tenho material para construir a roupa. Beleza, eu vou lá e construo.
Tá,
Muito
mas
mais, às
ok.
vezes, para pegar um troféu, por exemplo, do que pela própria roupa em si. E tem outros dois pontos que eu não comentei, né? Que eu falei alguns aspectos negativos, outros positivos, mas tem dois que eu acho que se destacam com certeza. É a questão do aspecto da trilha sonora e o designer dos monstros e o design dos monstros do jogo. Os chefes, principalmente, eles conseguem ser bastante únicos. Os subchefes também. Que são de mais destaque, eles conseguem ser bizarros, muito únicos, que você olha assim e fala, cara, vou ter um trabalho com esse bicho. Alguns vai ter, outros nem tanto, às vezes só tamanho, sabe? Mas quando você entra na batalha, que você tem um personagem com um design que nem é, e uma trilha sonora, assim, que encaixa certinho no jogo, e que traz um ritmo certo, tanto para suas andanças como para a batalha principal, dá um plus, assim, sabe? Fica muito interessante.
Sim, inclusive eu acabei de ver aqui, e apesar da trilha sonora não ser completamente dele, o Keiichi Okabe, que é compositor da série Nier, fez algumas faixas para esse jogo.
Então tá explicado.
Então, se você ouviu alguma coisa mais familiar, você já sabe de onde que é.
É, não, muito provavelmente ouvi. Em diversos momentos do jogo.
E assim, você dizendo que esse jogo é... Ele consegue criar a própria identidade dele, assim, o próprio sabor dele, a forma própria como ele faz as coisas, e ser um jogo acima da média, para mim é muito impressionante para mim, porque como a gente mencionou no começo da discussão sobre esse jogo, é o primeiro jogo desse tipo, desse estúdio. Não ser um desastre completo, para mim, já é o suficiente para ser impressionante. Entende? E ele conseguir fazer alguma coisa em cima disso e criar seu próprio jeitinho de andar além das suas inspirações é muito mais impressionante ainda para mim. Tipo, eu fico curioso com o que vai sair dessa empresa no futuro, sabe? Além de Mulher Bonita.
É, também eu acho que é uma empresa que tem grande potencial e que nem você mesmo falou. A gente conversou um pouco sobre o histórico dela, né, da Shift Up, e como ela tratava os outros jogos dela pelo próprio estilo. Sabendo disso, eu acho que futuramente os aspectos negativos que eu falei, principalmente em relação à roteirização e narrativa, são dois fatores que podem ser corrigidos, por exemplo, em futuros jogos do estúdio.
Pode ser refinado,
Pode
tranquilamente.
ser refinado, com certeza. E assim, e pelo aspecto de, por exemplo, não ter encontrado bugs no jogo durante a gameplay. Tem um outro cabelo que entra aqui a colar, mas nada que incomode. Mas se eu te falar que eu encontrei bug em relação à batalha, eu vou estar mentindo.
Pois é,
O
ótimo, hein?
jogo é zeradinho nesse aspecto. Então, eu acho que para um futuro projeto, o estúdio tem um grande potencial para entregar alguma coisa que tenha um tempo de história melhor e mais caracterizado ainda, sabe?
Eu espero muito que eles consigam, como a gente também mencionou no, no, na questão do Sandland, que eles consigam reaproveitar coisas desse jogo, sabe? Que eles consigam, tipo, que assim, eu tenho certeza que você viu coisa nesse jogo que você pensou, putz, isso aqui é uma ideia para ficar melhor na próxima vez.
Ah, sim, tem.
E essa, com sorte, essa próxima vez vai chegar. E com sorte, tipo, eu estou genuinamente feliz pelos caras. Pelos
Não,
caras terem
também.
acertado da primeira vez que eles tentaram.
Não, também. Um destaque que eu colocaria é focar a propaganda do jogo menos na bunda. Tá ligado? Porque, querendo ou não, isso acaba sendo um estigma pro jogo. Não é
Sim.
falar não tem que ter bunda. Não é isso. Beleza, quer meter, bota a bunda no jogo, não tem problema. Mas é vender o jogo além desse aspecto.
Sim.
Tanto que, se a gente pegar as entrevistas e a maior parte dos comentários que saíram antes do lançamento do jogo, o foco foi só a protagonista. Por mais que as coisas tentassem sair de foco, volta para a protagonista. Isso é e não é um problema, a ponto de que isso afeta a percepção inicial do jogador.
Sim.
Então, assim, muita gente que às vezes estava reclamando do jogo, seja público masculino, feminino, independente do posicionamento, acredito que poderia gostar do jogo se ele fosse vendido de uma outra forma. Então, assim,
Até
não é.
porque, tipo, se você parar para pensar, com a comunicação certa, a protagonista desse jogo poderia facilmente se tornar um ícone feminino. Se você parar, tipo, você consegue visualizar esse cenário, sabe? com uma comunicação certa. Você tem a comunicação. Cara, então, a Lara Croft.
Sim,
Lara Croft. Desde a concepção dela até hoje, ela é um ícone feminino sem. E tipo, que o apelo sensual dela não é um impedimento pro que ela representa como ícone feminino, sabe?
Sim. E ela faz esse papel sem desagradar nenhum público, basicamente,
sim,
né?
Sim. Com a comunicação certa, eu acho que esse jogo não teria esse problema, não teria essa polêmica para começo de conversa.
Exato. Faltou um trato na comunicação, realmente, para impedir certas discussões de até de começarem.
Sim, e tipo, eu não sei se você tem essa impressão, mas eu não acho que necessariamente tenha algo errado com o design dela.
Não, eu não
Fundamentalmente, eu não acho
vejo.
que tenha algo errado, sabe?
Não, eu não vejo problema da mesma forma que, por exemplo, se a gente pegar um jogo do Devil May Cry, você vai reclamar que o Dante tá jogando de sobretudo sem camisa mostrando a barriga. Sabe? É colocar o personagem naquele contexto da forma correta,
Certo.
basicamente. Então, eu acho que faltou esse aspecto. Essa lapidação no marketing do jogo.
Com sorte eles vão melhorar isso também no próximo projeto deles. Que inclusive eu vi que eles já estão contratando gente para o próximo projeto deles, né?
E que vem é um jogo muito bom.
É isso então, eu acho que a gente pode finalizar por aqui.
Sim. Vou fazer a finalização aqui então já.
Beleza.
Mas bom, gente, é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por acompanharem esse segundo episódio da Guilda do Debate. Espero muito que vocês estejam gostando. Confiram o nosso primeiro episódio aqui no Spotify também. E os outros podcasts do Mega. Acessem o site www.megascope.com.br, nosso canal no YouTube, Instagram e etc. Acessem. Matérias e vídeos muito da hora para vocês. Muito obrigado, Sabaki, pela presença. Quer falar alguma coisa aí?
Eu só queria agradecer. Aqui, de novo, a gente está discutindo isso aqui. Eu só queria dizer que eu odeio buscar recurso.
Não, recurso hoje foi a palavra-chave.
Pois é, valeu, cara. Valeu todo mundo que está ouvindo. Agradeço
Valeu,
demais.
gente.
Valeu.
Valeu, gente. E até a próxima.
Até, tchau. Uma hora e 40 de...